Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi, para nos, mais uma vez, nos auxiliar aqui nesse programa que é o de número 224. Então registra aí, esse é o 224. Como vai, Pierluigi?
Tudo bem, um monte de e-mails para variar e são e-mails que foram mandados por ouvintes que têm dúvidas, ouvintes que têm dicas, ouvintes que têm respostas a perguntas que não foram respondidas. Em suma, todos os ouvintes que querem participar desse programa que se destina a tirar dúvidas, principalmente na informática, o mundo da internet, o mundo da informática, e principalmente ajudar os iniciantes nesse mundo estranho da computação. Se você tiver alguma dúvida, basta mandar um e-mail no
info@redeeldorado.com.br.
Cuidado que esse Rede Eldorado, os dois E's estão um ao lado do outro, é Rede Eldorado, e é isso, tudo junto, né?
Acaba dobrando a letra E porque as duas palavras se emendam aí, né? E um outro cuidado que você tem que tomar é que no campo assunto, você deve escrever, além do assunto, é óbvio, do e-mail, a dúvida sobre isso, ou dicas sobre aquilo, enfim, você deve escrever lá no campo assunto o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Por que que é importante fazer isso? Para você, ouvinte, não ser confundido com o spam. A gente recebe inúmeros spams na nossa caixa postal. Então, justamente para a gente ter uma forma de filtrar mais rapidamente esses spams, né, abrir apenas os e-mails válidos dos ouvintes, de vocês, ouvintes, então o critério que a gente usa é esse. No campo assunto, tem que aparecer o nome do programa para que a gente possa abri-lo com certeza, né, e trazer aqui para o programa e tirar a sua dúvida ou passar para os demais ouvintes a sua dica ou até o auxílio à resolução de alguma dúvida que eventualmente tenha ficado no ar e você, ouvinte, descobriu aí ou já sabia como ajudar a gente nessa resolução dessa dúvida.
Tarcísio, o Beto, o DJ Beto, aquele que quer ser DJ amador,
certo,
ele diz: primeiro gostaria de agradecer a dica dada pelo Tarcísio do Audacity. Na realidade, o que o Beto fazia? Ele tentava gravar programas a partir do rádio usando o famoso SoundForge e dava um programa de reverberação.
Certo.
Aí ele diz o seguinte: com o Audacity eu consegui resolver meu problema de gravação de áudio direto da internet sem reverberações ou qualquer outro ruído. Na verdade, eu já conhecia, e como é um programa free, eu jamais teria imaginado que ele poderia ter essa ferramenta sem dar problemas.
Sabe uma coisa interessante que você pode fazer com o Audacity? Com o Audacity, qualquer programa desses, tipo SoundForge, CoEdit e tudo mais, é que com o Audacity fica mais fácil fazer isso, porque o próprio Audacity, ele já tem uma ferramenta lá que você seleciona qual é a entrada que você vai utilizar.
Se é microfone,
exato, a fonte de som, se é microfone, se é o mixer do Windows, ou coisas assim, né? Ou entrada de linha, quando você, por exemplo, injeta um sinal de áudio direto na placa de som do computador. Então você já seleciona no próprio Audacity sem ter que mexer ali nas configurações do Windows, do painel de controle.
Ele já se encarrega
de fazer isso por você e pelo Windows, né? Então você, com o Audacity, você, por exemplo, seleciona a entrada do mixer do Windows, tá? Ou, não sei se está escrito mixer ou mixagem, tanto faz, mas é alguma coisa relativa a isso. Uma vez selecionada essa entrada, significa que todo som que, teoricamente, está saindo pelas caixinhas do alto-falante
ou pelo fone de ouvido,
ele pode ser gravado no Audacity, tá? Então você, por exemplo, abre um arquivo novo no Audacity. Aliás, isso já é um processo automático. Seleciona a entrada mixagem ou mixer. E clica lá no botãozinho de gravação, que normalmente é aquele botãozinho REC, é o que tem a bolinha vermelha, normalmente, para você iniciar a gravação. Aí todo o som que você ouvir sair pelas caixinhas vai ser gravado. Bom, obviamente é interessante que você faça esse som acontecer. Então, por exemplo, se você entrar num site que tenha som online, tipo um desses sites de rádio, rádio online, aquele sinal que está chegando, aquele som que está chegando nas caixinhas, você, com esse recurso que eu estou falando, pode gravar. Claro que a gravação é em tempo real, né? Não é uma coisa tipo RIP, é o RIPper de CDs, que você consegue capturar um CD em muito menos tempo do que dura realmente a música, né? Mas você faz uma gravação em tempo real daquilo que está chegando, daquele som que está chegando via internet, por exemplo. Tá? Essa é uma forma de você, entre aspas, baixar músicas de rádios, fazer aquela famosa, assim que os primeiros gravadores cassete, lembra, pelo que saíram, um modismo muito grande para as pessoas terem os seus arquivos, as suas fitas, né, os seus sons particulares, as suas músicas, era fazer gravação de rádio. Né? Quando as primeiras rádios FM surgiram e aqueles gravadores de fita também surgiram, era um modismo, era uma febre, a turma ligar o gravadorzinho.
Havia algumas emissoras que até usavam como marketing, e agora nós vamos tocar 4 músicas sem intervalo.
Isso, para o cara poder gravar. Algumas até falavam, ó, prepara o seu gravador que agora vai começar. 1, 2, 3, já. Eles faziam uma contagem regressiva, você apertar a tecla REC, né, do recorde do gravador, e fazer aquela gravação sem interrupção de 2, 3, 4 músicas seguidas. Eles faziam uma microseleção. E a turma até fazia bailinhos, né? Sim. Na época dos bailinhos, com essas agora, fitas capturadas de rádio. Só que a ideia continua. Você pode fazer isso agora com o Audacity no lugar do seu antigo gravador, daquele antigo gravador de fita cassete, né?
Ele faz esse papel. Agora, isso, como é que o cara consegue esse Audacity?
Ele sintoniza na rádio, né, que da sua preferência, via internet. Então é tudo feito digitalmente dentro do próprio computador. Agora, para obter-se o Audacity, há vários locais na internet, várias fontes, né? Para você obter esse programa gratuito, que é o Audacity. Uma dessas fontes é, por exemplo, aqueles programinhas tipo, ou melhor, aqueles sites que disponibilizam vários downloads. Então, tipo o Super Downloads, que mais? Aquele Baixa Aqui. Né? Se você entrar em qualquer um destes sites, você vai conseguir, com certeza, obter o Audacity.
Agora, baixa aqui com k.ig.com.br.
Isso. Agora tem um outro que é bastante interessante também. Lá você consegue o Audacity e outros arquivos de instalação de softwares gratuitos também. É num site chamado Utility Geek.
Uhum.
Utility Geek. Esse Utility Geek é um site que... Ele não pretende esgotar o assunto, eles próprios dizem isso. Mas eles colocam ali uma lista relativamente pequena, mas muito, muito bem selecionada, de alguns aplicativos gratuitos que você pode obter na internet para diversos fins. Você pode obter, por exemplo, a partir desse Utility Geek, você pode obter o famoso OpenOffice, né, o BR Office, na realidade, aquele que é uma alternativa gratuita para o Microsoft Office, com editor de texto, de planilhas, de apresentações tipo PowerPoint e tudo mais. Você pode obter programas de navegação na internet, do tipo o Mozilla Firefox, que agora está na sua versão 3, muito mais rápida do que as versões anteriores. E você pode obter também, dentre outros, o Audacity. Tem lá um link para o site do desenvolvedor, a partir do qual você faz o download também do Audacity. O endereço do Utility Geek é o nome do site, é www.utilitygeek.com.
Agora, se você entrar em www.intermatica.org e procurar InfoDrops número 807.
807, exatamente.
807.
Você vai encontrar um link direto para esse site que é o Utility Geek. E de lá do Utility Geek, você procura na listinha deles lá o Audacity ou os outros aplicativos que eventualmente forem de seu interesse. Tá bom?
Agora, o Beto diz, para agradecer a dica do Audacity, esse Audacity se escreve A-U-D-A-C-I-T-Y. Ele diz, eu vou dar uma dica para vocês também. Para quem gosta de MP3, vai conseguir CDs inteiros, inclusive com a capa, no www.israbox.com. Esse Israbox é Israbox.com. Eu entrei nesse site, viu, Tarcísio? E eu vi que realmente está lá disponível todas as músicas do CD e a capa do CD. Porém...
Não são gratuitos.
Não, é gratuito. Só que tem um pequeno problema. O site inteirinho está escrito em caracteres cirílicos.
Ou seja, me parece ser um site russo.
Ou russo, ou búlgaro, ou alguma coisa da ex-União Soviética ou da ex-Cortina de Ferro. Eu desconfio que esses CDs são pirateados.
Eu também, até porque tem alguns
recentíssimos.
Que são muito recentes, são CDs comerciais normais que estão sendo vendidos, inclusive até em lojas tipo Amazon, americanas.com, Submarino, né? São CDs normais, comerciais, e eles estão lá disponíveis. Então,
eu não consegui entender qual é o site.
A gente até ia fazer um infodrop a respeito. Só que pelo fato de o site estar em cirílico, em russo, mas tem a versão em inglês. Tem um botãozinho, se você procurar bem, tem lá um English version. Se você clicar no English version, aparece tudo em inglês.
Eu nem explorei.
Mas de qualquer forma, eu resolvi.
Né?
Eu também desconfiei disso e, portanto, eu não fui muito adiante. De qualquer forma, a gente agradece, né, o DJ Beto pela dica que você nos passou. A gente só alerta, tanto ao DJ Beto, quanto a todos os ouvintes, que pirataria é crime.
Vamos verificar o tempo
de da coisa. A pirataria é crime nos dois sentidos. No sentido de quem disponibiliza material pirata e no sentido de quem vai lá e pega esse material pirata.
Olha, recentemente ficou quase todo mundo sem internet, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, porque um roteador lá de Sorocaba, lá da terra do Valdir, um roteador de Sorocaba deu problema.
Só podia ser de Sorocaba, né, Valdir?
Aí deu um problema e ficamos um dia sem internet. Todo mundo. Eu fiquei vários dias sem internet porque tem um pedaço da minha rua onde sistematicamente, todo fim de semana, vão lá os caras e roubam os cabos telefônicos. Roubam. Agora, veja bem.
Você sabia que aquela ponte estaiada... Aquela famosa ponte já de São Paulo.
Que é o cartão postal de São Paulo.
Que virou um novo cartão postal de São Paulo. Nos primeiros dias, assim que ela foi inaugurada, roubaram, entre cabos e outras coisas, coisa da ordem de mais de 300 mil reais de coisas, né? Envolvendo cabos, luminárias, ali da ponte. Tanto é que agora você passa lá, tem uma viatura por perto, de madrugada, o tempo todo, para vigiar essa prática... para coibir essa prática insana que é roubar cabo, deixar a gente no escuro, né?
Agora, eu discuto uma coisa: quem rouba o cabo é um criminoso. Agora, quem compra o fruto desse roubo é duas vezes mais criminoso do que o criminoso. Você concorda com isso?
Com certeza.
Então, tá certo. É o receptador que é o problema.
Se você for atrás dos receptadores, o criminoso não tem mais para quem vender o produto.
Não tem mais para quem vender, por isso eu digo. Eu falei para os policiais lá de Itapecirca, não adianta vocês ficar de campanha aí vendo quem é que vem roubar os cabos. Deixa o cara roubar e vai atrás dele para ver para quem ele vende.
Até
isso.
Porque se eles prenderem esses que estão roubando, vão vir outros para roubar. Quer dizer, isso não vai acabar nunca enquanto tiver gente para comprar, né?
Tem que prender o receptador. O Kazue...
já entrou no clima do...
Eu quero parabenizar pelo programa. Disse que ele persegue o programa há algum tempo, porque Eldorado disse que tem reprises e horários alternativos e sempre.
Mas um horário, vamos dizer assim, que é o horário que tem se mantido mais constante é sábados às 14h.
Futebol permitindo.
Não, mas normalmente no sábado às 14h é mais raro ter alguma jornada esportiva futebolística, do ludopédio, tá certo? Então nesse caso, tem sido justamente por isso o horário mais constante, que é exatamente o horário da premiere do programa. Depois são horários alternativos, que até mudam, flutuam um pouquinho, em função de outras, de outros encaixes na grade de Eldorado, mas são repetições, são reprises do programa. A premiere tem sido normalmente mesmo aos sábados, às 14h. E assim, se nada se interpor no caminho aí, normalmente tem uma reprise no domingo para os madrugadores, né? O cara já acorda às 5 da manhã, ouve o programa, aí termina o programa às 6, ele já sintoniza na televisão aquele Globo Rural, coisa parecida, mas ele já tem um domingo assim, cultural logo cedo, tá certo? Normalmente às 5 da manhã. E tem outros horários de madrugada também, não é, Peruíde?
É, sim.
Na terça, na quinta-feira, enfim. Mas a premiere é sábado às 14h, normalmente.
Agora, o problema do Kazooie é o seguinte. Ele tem como sistema operacional o Windows XP Home Edition. Tudo bem.
Certo.
Tem 1 GB de RAM, portanto ele está bem servido de RAM e tudo mais. Só que ele usa o programa BR Office e o Writer. Agora, o BR Office não é o Office da Microsoft, é aquele Office open source, aquele gratuito.
O open source.
Aí diz ele o seguinte, os meus contatos, ou seja, as pessoas com quem ele se corresponde, que inclusive também utilizam o Windows XP Home, não conseguem abrir os anexos de textos e slides, porque os arquivos são salvos no meu computador pelo formato ODT. Eu tenho procurado solucionar me informando se existe uma maneira de transformar esses arquivos em outra extensão PPS ou Word antigo, por exemplo. Quer dizer, seria o .doc, né? Mas não obtive sucesso. Agora, olha, eu desconfio
que é uma questão de tomar cuidado na hora que você for salvar a partir desses arquivos a partir do próprio BR Office. Porque na hora que você salva, se você não toma nenhuma providência, você, por exemplo, produziu um texto no o Write, lá do BR Office, ou produziu uma apresentação lá no programa, que não lembro o nome agora, mas adequado à produção de apresentações do BR Office. Se você mandar salvar esses textos ou programa ou essas apresentações, pura e simplesmente salvar, a primeira vez ele vai te pedir um nome, você vai dar, e se você não falar mais nada, ele já vai gravar no formato proprietário do BR Office.
Ou seja, naquele formato próprio dele, talvez esse ODT que, que a Kazooie cita.
Agora,
né?
O que você tem que fazer? Pega esses arquivos, você pode continuar salvando nesse formato aí proprietário, ODT, ou seja lá o que for, tá bom? Agora, se você for enviar um desses arquivos para um amigo seu, e esse seu amigo não tem o BR Office, ele vai tentar abrir isso com o Word ou vai tentar abrir isso com o PowerPoint, né, que são os equivalentes aí da Microsoft. Então, abra de novo no seu computador esses mesmos arquivos, ou de texto ou de apresentação de slides. E salve novamente.
Salvar como.
Exatamente, usando a opção salvar como. Salvar como. Aí presta atenção no seguinte. Na hora que você der o salvar como, vai se abrir uma janela que vai te, obviamente, permitir que você salve como um outro nome, né, para que ele não se sobrescreva ao primeiro. Mas também existe ali numa caixinha de seleção, deve existir, pelo menos uma vez que eu andei lidando com o BR Office, tinha isso. Deve existir ali na caixinha de seleção um botãozinho, aquela flechinha para baixo, né, no campo formato, que permite você escolher um outro formato para salvar. E aí, no BR Office, normalmente um arquivo de texto te abre a possibilidade de salvar no formato compatível com o Word, e se for um arquivo referente à exibição de slides, né, apresentação de slides, também, mesma história, PPS. Salvar como, e ele normalmente te permite salvar no formato PPS, que é o formato do PowerPoint. Tá? Então, procure esse recurso que já deve estar aí, disponível no seu BR Office mesmo. Talvez você só não tenha achado isso, tá bom? Qualquer coisa, qualquer novidade, você manda de novo um e-mail aqui pra gente.
O Rafael, de São Bernardo do Campo, diz: olá, professores, boa noite. Digo boa noite, pois faço parte do grupo de vampiros que costumo vê-los de madrugada. É a primeira vez que escrevo e já vou fazendo um pedido, mas prometo que no próximo e-mail elogio vocês. Está ótimo, adoramos elogios. Em um Infodrops, vocês colocaram um link para a Bíblia em áudio. muito bom, inclusive. Mas, infelizmente, não tem em idioma japonês.
Uhum.
Vocês poderiam me indicar um local onde posso encontrar a Bíblia no idioma japonês em formato de texto e, se possível, também em áudio?
Bem,
passe de sopetão, não.
De sopetão, mas... eu não sei. Eu vou tentar dar ou fazer uma pesquisa, né? Se existe, primeiro, com certeza, no idioma japonês, em formato de texto, deve haver. Formato de texto deve haver. Em formato de áudio, já é uma coisa um pouco mais difícil, porque isso requer o quê? Que alguma pessoa se sente na frente do microfone e vá lendo a Bíblia inteira naquele idioma para que aquilo seja gravado e transformado num arquivo MP3, para que ele posteriormente possa ser distribuído via internet ou via CD, ou seja lá o que for a mídia. Tá? Eu me lembro que nesse site que eu indiquei, não ajuda muito, porque é bem diferente a maneira de falar. Se fosse de escrever, nem tanto. Em kanji não é. Mas se, na hora de falar é muito diferente o idioma japonês do idioma chinês. Eu lembro que em chinês tinha. Em chinês tinha a Bíblia lá falada nesse... Se não me engano era Family Org, uma coisa assim. Mas de qualquer forma, se você procurar num infodrop... Ele foi motivo de um dos nossos infodrops. Entre em www.intermatica.org e no campo, clique no botão infodrops, aí vai aparecer uma tela com uma lista de botões numerados, mas no canto superior tem um campo de busca.
Inferior.
Oh, inferior.
Isso.
Nessa página é no inferior. Então tem um campo de busca e ali escreva Bíblia MP3. Bíblia MP3. Ele vai proceder a uma busca dentro dos próprios infodrops e com essas duas palavrinhas-chave, ele provavelmente vai encontrar já qual é o infodrop no qual a gente deu a dica da Bíblia em MP3.
Não, mas esse infodrop ele tem.
Ele, não, mas isso eu estou falando para os outros
ouvintes
que eventualmente não sabiam, né? E estão descobrindo que existe uma Bíblia falada em vários idiomas.
No MP3.
Eu mesmo baixei em MP3 na língua portuguesa. Baixei na língua italiana, baixei na língua espanhola, que mais? Inglês, obviamente, também, né? Nesses quatro idiomas. E o mais, os arquivos mais compridos, apesar da Bíblia ser a mesma, são os que estão em espanhol. Porque o espanhol, ele tem sempre eu não sei, acho que ele é um pouco mais melodramático que os demais, então ele sempre faz um preâmbulo, né, a respeito de cada capítulo ou versículo da Bíblia.
Eu achei que eram os italianos.
São os espanhóis, é impressionante, né? Mas de qualquer forma, quando eu me lembrar, eu vou trazer aqui uns trechinhos, por exemplo, do primeiro capítulo do Gênesis. Como é que começa em italiano, como é que começa em inglês, em português e em espanhol, para que os ouvintes possam comparar as várias versões, tá certo? Mas você que está interessado aí, faça isso. Entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e no campo de busca ali escreva Bíblia MP3. Você já vai achar esse Infodrop ao qual o Rafael deve estar se referindo. E Rafael, por enquanto, sinto muito, não achei...
Bom, mas se alguém
também
souber,
não procurei, mas se alguém
souber... Com certeza absoluta deve ter algum ouvinte que sabe onde está a Bíblia em japonês.
Tá bom?
Aliás, você falou em comparar italiano, espanhol... No infodrop número 812, ou seja, se você entrar em www.intermatica.org e for no infodrops 812, você vai ter um link para a língua inglesa falada por todos os povos do mundo. Ou seja, qual é o sotaque... que cada povo do mundo tem ao pronunciar a mesma frase...
Aliás, em relação a isso, você tem uma passagem muito interessante, né? Você estava, acho que fora do Brasil, em algum país, não sei exatamente qual, conversando com um indiano, não é isso?
Não, eu estava na Índia.
Ah, você estava na Índia.
Conversando com um professor da Universidade de Nova Delhi, um professor universitário, e lá no meu... inglês ultra macarrônico, que naquela época era pior ainda do que inglês de hoje, mas naquela época eu cheguei para ele e falei, I'm terrible sorry, but I do not speak English very well. Ele virou para mim e falou, but mister, you speak a very good English, I understand everything.
Ou seja, os dois estavam se entendendo perfeitamente.
Perfeitamente, eu descobri
dentro
que...
Dentro do seu accent, né? Dentro do seu sotaque. Né?
Agora, é muito engraçado você visitar esse site aí do Infodrops 812, porque realmente ele mostra, inclusive, como é que um japonês pronunciado, e um inglês bem pronunciado, quer dizer, não é que a pessoa, mas você percebe nitidamente a nacionalidade da pessoa.
Percebe.
Que, né? E você sabe onde está a diferença?
Terrível o inglês do australiano, né?
Olha, uma vez eu tive uma aula de esqui na neve com um austríaco, ou seja, alguém nativo em alemão, que me deu aula em inglês. Daqui a pouco ele me promoveu para outra classe, né?
Certo.
Aí eu fui com outro instrutor, com o qual eu não entendia nada. Eu falei, mas esse seu amigo deve ser alemão, né? Porque ele fala muito mal. Ele falou, não, é australiano. Ou seja, eu entendia muito mais o inglês falado por um austríaco do que o inglês.
Bom, esse problema de sotaque realmente é uma coisa muito complicada, né, Pierluigi? Porque você conhece, obviamente, em redes de TV a cabo, tem aquela RTP, que é a Rádio e Televisão Portuguesa. Eu já sintonizei algumas vezes essa rádio e televisão portuguesa. Eu confesso entender menos o que eles falam do que quando eu sintonizo a BBC de Londres, por exemplo.
Mas você sabe qual é o problema? É o grande problema. Quando a mãe, com a criança no berço, fica gugu, dadá, neném, quer mamar, fica com aquele tabititar, na realidade, a função antropológica daquela conversa é que a criança aprenda o som das vogais do idioma,
certo,
que é o crítico. Então você percebe, por exemplo, que em português, não é que a gente não entende o português.
É a gente eles não comem entende as vogais.
Eles pronunciam outras vogais.
São outras vogais,
são outras vogais. A coisa completamente
é uma língua
diferente.
Completamente estranha, principalmente se falada de uma forma muito rápida, né?
Sim, e lá...
Se bem que nós devemos ser os estranhos para eles, né?
Você sabe que uma vez uma repórter brasileira entrevistou o herdeiro ao trono de Portugal, aqui no Brasil. E ele falou, e entrevista vai ao ar quando? Ela falou, olha, provavelmente não vai dar para aproveitar porque o senhor falou com muito sotaque. Ele virou e falou, mas querida, o idioma é nosso, o sotaque é de vocês.
Exatamente, eles são os originais, né? Tá certo.
Eles que são os originais.
Bom, a gente tem aqui uma série de outras dúvidas que traremos para vocês aqui. Tem dúvidas aqui sobre cooler, sobre programas, enfim. A gente vai falar já delas todas no segundo bloco aqui do programa Plug Eldorado de hoje. Segura aí, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho e voltamos já.
Você ouve Plug Eldorado.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.